DW. Jornal da Noite.
Tabela salarial única em Moçambique está condenada ao fracasso, diz economista.
A TSU não foi amplamente debatida pela sociedade civil muito antes de levar o documento à Assembleia da República para evitar que cada um dos setores possa ter as suas reclamações.
Ministro do Interior da Ucrânia morre na queda de um helicóptero. O caso está a ser investigado. A autarca da província de Nampula queixa-se de manobras de inviabilização do trabalho da edilidade.
Existe um aproveitamento político de pessoas que querem ver sempre a cidade de Nampula atrasada, sem melhoria de condições.
Boa noite. Acompanham nesta emissão Cláudia Marques. A edição é de Guilherme Correia da Silva. O governo de Moçambique anunciou na terça-feira os quantitativos definitivos da tabela salarial única. O salário mínimo da função pública foi fixado em 8.758 meticais, o equivalente a 127 euros, um aumento de 87% em relação ao valor anterior. Mas há críticas em relação aos valores agora fixados. Muitos funcionários do Estado afirmam que houve uma descida em relação aos valores que receberam nos meses passados, já depois da aprovação da tabela salarial única. A história é contada a partir de Maputo por Romeu da Silva.
Depois do anúncio dos novos quantitativos, os funcionários do Estado pegaram na máquina calculadora e viram seus salários de novembro e dezembro reduzidos.
O nível salarial que eu tenho cair, isto acaba criando um pesadelo muito grande.
Vou me adaptar, isso não me resulta em nada. A minha vida cada vez mais me fica difícil.
Está tudo difícil, não temos regalias, não temos quase nada. É as contas regais sobre a população, porque não temos, começando tudo, temos que pagar.
O salário mínimo aumentou e isso é bom, diz os funcionários. Mas há outras remunerações que descem em relação aos meses passados. O governo definiu agora que a remuneração base de um técnico superior N1 é de cerca de 550 euros, mais do dobro do que ganhavam antes da implementação da tabela salarial única. O que o governo não referiu na terça-feira é que nos dois meses passados, depois da implementação da nova tabela, o escalão de N1 já estava a ganhar como base o equivalente a mais de 660 euros. Para a pesquisadora do Centro de Integridade Pública Estrela Charles, a tabela salarial única está condenada ao fracasso.
Foi condenada ao fracasso logo no primeiro momento em que a TSU não foi amplamente debatida pela sociedade civil, muito antes de levar o documento à Assembleia da República, para evitar que cada um dos setores possa ter as suas reclamações, suas especialidades.
A economista entende que o governo de Moçambique se precipitou ao anunciar a implementação da tabela salarial única no final do ano passado, sem antes verificar o que há nos cofres do Estado.
Nós temos o governo a anunciar algo politicamente antes mesmo de analisar as questões técnicas. Então, enquanto nós tivermos a política a sobressair em relação às questões técnicas, nós vamos ter sempre esses problemas.
Inicialmente, o governo referiu que os custos de pagamento de salários no âmbito da nova tabela iriam situar-se no equivalente a pouco mais de 200 milhões de euros. Mas feitas as contas, depois dos primeiros pagamentos, a fasquia subiu para o equivalente a cerca de 360 milhões de euros. É o dinheiro que o governo não tem, diz o analista político Gil Aníbal.
Não há dinheiro para a sustentabilidade nos moldes que havia sido previsto.
A economista Estrela Charles entende que o governo pode ter feito algum desvio do dinheiro para atender outras preocupações orçamentais.
Existe essa possibilidade e é muito significativa mesmo. E mais ainda, para poder se pagar salários muito maiores a determinadas pessoas que não estavam, digamos, enquadrados nessa tabela ou nessa determinada categoria.
A pesquisadora duvida que os salários dos altos dirigentes do Estado sejam reduzidos, como foi referido na semana passada no Conselho de Ministros.
Irão reduzir aqui, no papel, mas não significa que os dirigentes vão ficar sem subsídio de combustível, o subsídio de arrendamento, o subsídio de representação, mas muito provavelmente não anunciados dentro do salário, mas pagos através, por exemplo, de outras rubricas.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos o que acha dos quantitativos definitivos da tabela salarial única anunciados pelo governo moçambicano. Júnior Bond diz que o que tinha sido anunciado não é o que foi fixado, portanto, acho frustrante e desolador. E o espaço do ouvinte volta mais à frente neste jornal, por isso já sabe, deixe também o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O ministro do Interior da Ucrânia morreu na queda de um helicóptero esta quarta-feira, perto de um infantário em Brovary, nos arredores de Kiev. Pelo menos 14 pessoas morreram, segundo o balanço provisório das autoridades. O caso está a ser investigado. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva.
O helicóptero ia em direção à frente de batalha no leste da Ucrânia e caiu nos subúrbios da capital ucraniana, Kiev, perto de um edifício residencial e de uma creche. 3 crianças morreram, além do ministro do Interior, Denis Monastirsky, e de outros oficiais ucranianos. Segundo o presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko,
é uma tragédia muito grande para a família do ministro e também para as crianças. O ministro era uma pessoa bastante patriótica, que fez uma série de coisas pela Ucrânia, que estava a reformar a polícia ucraniana.
O presidente da Câmara disse que ainda é cedo para saber as causas da queda do helicóptero, mas haverá uma investigação. Não se sabe ainda se a queda do helicóptero foi um acidente ou um resultado da guerra. Para já, ninguém fala em envolvimento russo. Foi noticiado apenas que havia um nevoeiro denso na zona. A Alemanha ofereceu-se para ajudar a investigar e enviou uma nota de condolências ao governo ucraniano. Igor Klimenko foi nomeado como ministro interino do Interior. Durante o Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, houve 15 segundos de silêncio em memória das vítimas da queda. A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, disse em Davos que este foi mais um dia difícil para o país e apelou novamente à ajuda à Ucrânia.
Obrigado por apoiarem a Ucrânia e o nosso povo e por apoiarem os nossos valores comuns. Isso é o mais importante a fazer neste momento com esta guerra cruel da Rússia no nosso país.
Também presente em Davos, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a Alemanha vai continuar a apoiar a Ucrânia o tempo que for necessário. Ecoou assim uma promessa idêntica dos Estados Unidos. O governo de Scholz tem sido pressionado para dar luz verde ao envio de tanques de Leopard para combater a invasão russa. Durante o seu discurso, o chanceler não mencionou tanques, disse apenas que a Alemanha está a enviar uma grande quantidade de armas para a Ucrânia de forma contínua e em estreita coordenação com os parceiros.
A Rússia está a travar uma guerra imperialista de agressão aqui às portas da Europa, com consequências terríveis que os ucranianos estão a sentir mais do que ninguém.
A NATO promete enviar armas mais pesadas e mais modernas para Kiev. Segundo o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg,
este pode ser um momento-chave na guerra e temos de entender que esta guerra acabará à mesa de negociações. Ninguém sabe como vai terminar, mas muito provavelmente será à mesa de negociações. O que sabemos é que o resultado dessas negociações dependerá totalmente da força no campo de batalha.
Esta é uma guerra pelos valores liberais, salientou o secretário-geral da NATO. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a União Nacional dos Trabalhadores, o UNTG, recusou um convite do governo para falar de um suposto aumento salarial em vésperas de eleições legislativas agendadas para junho. A Central Sindical tem exigido desde 2020 que o governo aumente o salário mínimo nacional para 100 mil francos CFA, cerca de 153 euros. De acordo com a UNTG, o governo tem-se recusado a cumprir com vários acordos de entendimento, o que tem provocado ondas de greves na função pública. Moçambique está a estudar com os Emirados Árabes Unidos a requalificação da Estrada Nacional 1, que atravessa o país de norte a sul. O anúncio foi feito pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi no final de uma visita ao país. Segundo a Agência de Informação de Moçambique, poderão ser assinados em março acordos de financiamento para a reabilitação da EN1, sendo que já há também organismos de cooperação internacional disponíveis para apoiar o investimento. Ainda de acordo com Filipe Nyusi, há empresários dos Emirados interessados em construir cerca de 5 mil casas nas zonas urbanas das cidades de Moçambique. Ativistas angolanos pretendem realizar uma manifestação no dia 28 de janeiro em Luanda. Segundo a ativista Laurinda Gouveia, a marcha tem como principal objetivo chamar a atenção das autoridades para a libertação de presos políticos e o respeito pela vida das vendedoras ambulantes, as zungueiras. Na segunda-feira foi submetida ao governo provincial de Luanda a carta que dá a conhecer a intenção às autoridades. A manifestação tem como local de concentração o Largo das Heroínas e destino final o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. A polícia angolana tem reprimido ou travado nos últimos tempos todos os protestos convocados por ativistas que não têm conseguido concentrar-se nos locais previstos. A província de Manica, no centro de Moçambique, está a ser assolada por um surto de diarreias, levando as autoridades de saúde a preparar centros de tratamento específicos nos 12 distritos. Na primeira semana do ano, havia 325 casos ativos de doença diarreicas na província, que desceram para 250 na última semana. As autoridades aguardam agora por uma nova atualização e o Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira que o número de mortos por cólera no país subiu para 16 na atual época chuvosa, de um total de 1.376 casos localizados, sobretudo, na província nortenha do Niassa. O aumento do preço do trigo em Cabo Verde nos últimos dias fez disparar o preço do pão em 55%. O preço da carcaça de pão disparou em média de 18 para 28 escudos. Desde o início deste ano que o governo deixou de subsidiar a importação de trigo, alegando os avultados custos com a medida nos últimos meses, o que fez disparar o preço da farinha de trigo.
DW Deutsche Welle.
Em Nampula, o Conselho Municipal Local e a Procuradoria-Geral da República estão em pé de guerra. A PGR intimou a edilidade por alegadamente atribuir licenças de construção de lojas a agentes económicos em local impróprio. A edilidade estranhou a decisão, justificando que no mesmo local funcionaram outrora estabelecimentos comerciais e fala de perseguição política com a intenção de retrair o desenvolvimento. Mais detalhes com Cito.
A Procuradoria-Geral da República intimou na semana passada ao Conselho Municipal de Nampula e mandou embargar temporariamente as construções de lojas ao longo da Rua Mártires de Moeda. A PGR quer que a edilidade se pronuncie sobre a concessão de licenças em áreas que considera imprópria. Lucinda Nunes da Fonseca é a Procuradora-Chefe do Distrito de Nampula.
Eu constatei que naquele local existem vários postos de energia elétrica, bem como transformadores e ainda acesso a algumas residências. O Ministério Público irá agir. Irá agir de que maneira? Irá intimar ao Conselho Municipal, com base na Lei nº 1/2022, de 12 de janeiro, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, no seu artigo 4 e 6, e irá intimar o Conselho Autárquico de Nampula para proceder de acordo com a lei.
A PGR quer que a edilidade apresente todo o processo administrativo que culminou com a atribuição de licenças de construção das referidas lojas, segundo Lucinda da Fonseca.
E, com base neste processo administrativo, iremos verificar se foram observadas todas as formalidades de lei para realmente a construção de algum edifício naquele local. Mas primeiro é que saber que aquele local é um local de domínio público. De domínio público por quê? Porque nós temos os postos de energia naquele local, bem como os transformadores. Até porque, verificado, aquilo verifica-se a olho nu, que é um passeio, que é passeio e por lei aquele local é destinado aos peões. Então,
enquanto se aguarda pela resposta e envio de documentos, num prazo de 5 dias úteis, a contar desde a passada quinta-feira, do lado da Idilidade, o Ministério Público embargou temporariamente as obras. O Conselho Municipal de Nampula já reagiu através da imprensa. O autarca Paulo Vahale diz que não há inconveniência na concessão de licenças para a construção para lojas.
A rua Martins de Moeda foi reabilitada por o Conselho Municipal da cidade de Nampula. Ponto para ver. Nesta rua existe uma faixa de 5 metros e que lá havia munícipes que exploravam. Tínhamos lá licenças já concedidas há muito tempo e que nós tínhamos que requalificar a área, atribuirmos aos munícipes, e como a área já é apetitosa, é extensa, realmente tivemos que concessionar outros munícipes naquela área. Portanto, existe o espaço de 3 metros, mas o passeio aproximadamente de 2 metros. Não há inconveniência.
Sem citar nomes nem entidades, Paulo Barrala afirma que há perseguição política de pessoas que pretendem travar o desenvolvimento da cidade.
Existe um aproveitamento político, um aproveitamento de pessoas que querem ver sempre a cidade de Nampula atrasada, sem melhoria de condições.
Barrala fez ainda um alerta.
Os munícipes da cidade de Nampula estão atentos a estas manobras, a estas inviabilizações. Por favor, deixe-nos trabalhar.
Citou Lucek, DW Nampula.
DW Notícias.
O Supremo Tribunal Federal Brasileiro ordenou a prisão preventiva por tempo indeterminado de 140 dos mais de 1000 seguidores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, detidos pelos ataques em Brasília a 8 de janeiro. Os 140 detidos responderão na cadeia pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou hoje que Jair Bolsonaro é culpado pelos ataques porque passou 4 anos a mentir para a sociedade, instigando que o povo tinha de estar armado. O governo da República Democrática do Congo voltou a pedir à comunidade internacional sanções contra o Ruanda pela sua cooperação com o grupo Movimento M23. Já o presidente congolês, Félix Tshisekedi, acusou hoje o Ruanda de ser responsável pela insegurança na região dos Grandes Lagos. O chefe de Estado acusou o M23 de não completar a sua retirada das zonas da região do Kivu do Norte, que assumiu nos últimos meses, apesar do acordo sobre um roteiro decidido em Angola entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. A justiça senegalesa decidiu levar a julgamento um dos líderes da oposição, Ousmane Sonko, sob acusação de alegada violação de uma funcionária de um salão de beleza. O caso é fonte de tensão desde 2021 e a ida de Sonko a julgamento levanta uma incógnita adicional na próxima campanha eleitoral. Sonko ficou em terceiro lugar nas presidenciais de 2019 e é considerado um candidato bem colocado para as de 2024. O candidato à presidência da Nigéria, Rabiu Kwanku Sok, prometeu quadruplicar o número de militares e triplicar o número de polícias para reformar a segurança no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos assim à participação dos nossos ouvintes com mais comentários. Hoje perguntamos o que acha dos quantitativos definitivos da tabela salarial única anunciados pelo governo moçambicano. Para Rosário Ntepa, Moçambique não está preparado para esta modalidade de pagamento de salários aos seus funcionários públicos. Já José Manique diz que a cada dia novas decisões e que no final de tudo só nos deixam confusos. Braçando Albino Paulo diz que já prevíamos esses problemas com a TSU que iam acontecer. Conhecemos o nosso governo. Afonso Domingos diz que esta alteração aos salários dos funcionários públicos é um insulto e um absurdo. E por hoje é tudo. As notícias estão de regresso amanhã de manhã, mas até lá acompanhe-nos em dw.com/português. Boa noite e bom descanso.